Olá, bem-vindos ao podcast de Portugal com História. O meu nome é Renata Correia e sou arqueóloga. Hoje vamos falar sobre as ruínas romanas de Troia. As ruínas romanas de Troia são um monumento nacional desde 1910. Troia foi ocupada pelos romanos há cerca de 2000 anos e transformou-se num importante complexo industrial de produção de salgas e molhos de pescado. E estes produtos eram exportados para todos os pontos do Império Romano. Era também um grande centro urbano que foi ocupado continuamente por quase 6 séculos. O Rio Sado, desde a sua nascente na Serra da Vigia, em Ourique, à sua foz, no Oceano Atlântico, é um rio inteiramente português e teve uma enorme importância económica e social em tempos romanos. A região do Baixo Sado sempre teve uma longa tradição de atividades ligadas ao mar, como a pesca, a apanha de moluscos e mesmo a extração do sal. Na época romana, o rio Sado era conhecido como o rio Sadão. As ruínas romanas de Troia situam-se na margem esquerda do rio Sado, na face noroeste da península de Troia, mesmo em frente à cidade de Setúbal. O estuário do Sado foi sofrendo, ao longo do tempo, profundas alterações morfológicas e, na antiguidade, era composto por um cordão de ilhas que, ao longo dos tempos, se foram unindo ao continente e, hoje, unicamente resta uma restinga de areia na qual se situam as ruínas de Troia Romana. A primeira menção à Troia Romana foi feita pelo escritor latino Aviano no século IV, na sua obra Orla Marítima. Este escritor menciona uma ilha a sul do Cabo Especial chamado Acala. No entanto, não se sabe precisar a origem do nome de Troia. Troia será mencionada diversas vezes ao longo dos tempos, por exemplo, no século XV, como um sítio romano onde salgava o peixe, mas será só em pleno século XVIII que será realizada a primeira escavação arqueológica ao local. Depois, durante o século XIX, várias serão as campanhas de escavação que vão ser realizadas pela Sociedade Arqueológica Lusitana, que foi a primeira associação oficial arqueológica do país. As ruínas romanas de Troia, também conhecidas como a Pompeia de Setúbal, teriam sido um dos maiores complexos industriais de salga de peixe do Império Romano. A cidade, começada a ser construída a partir do século I, começou-se a desenvolver num aglomerado urbano industrial que, para além da componente principal da indústria da salga de peixe, também era constituída por edifícios de habitação, termas, cemitérios, estruturas hidráulicas, um mausoléu e até uma basílica paleocristã. Os habitantes da cidade de Troia Romana viviam essencialmente da atividade piscatória. Pescavam, salgavam o peixe e preparavam o molho de peixe, o famoso garum. O garum era exportado então em ânforas para várias partes do Império Romano. Existia uma enorme produção, como os vestígios que chegaram até aos nossos dias claramente demonstram. Os famosos tanques de salga de peixe, que hoje representam um dos elementos mais emblemáticos deste sítio arqueológico, estariam alinhados à volta de um pátio, que se integravam em fábricas de salga e constituíam conjuntos de diferentes espaços que asseguravam um determinado ciclo de produção. Troia estava também situada numa zona com enormes facilidades de transportes marítimos. Acredita-se que esta cidade representou um dos sítios mais importantes do ponto de vista da economia marítima da fachada atlântica do Império, dada a sua localização e dada a produção de preparados piscícolas. Os vestígios das termas romanas, que eram locais por si só de excelente para o convívio social, permaneceram até aos dias de hoje. Estes vestígios situam-se junto à maior fábrica de salga de Troia. Pode-se ainda ver parte das fornalhas que aquecia o ar que circulava por baixo das piscinas e assim as aquecia. As termas eram compostas pela zona quente, o caldário, a zona morna, o tepidário, e a zona fria, frigidário. Também possuíam um vestiário e uma considerável sala para o convívio e para o exercício físico. Foram descobertos vários cemitérios e uma basílica. A basílica também tinha enterramentos, chamados os mensais. Para além disto, foi descoberta ainda um mausoléu com um edifício chamado um columário, onde, tanto no seu interior como no seu exterior, estava repleto de sepulturas. Através daquilo que foi posto a descoberto, tanto a cremação como a inumação eram praticados na Troia Romana. Esta grande variedade de sepulturas é reflexo da continuidade, diversidade e o contacto com o exterior ao longo de toda a ocupação humana desta zona. Um dos monumentos mais bem conservados e mais emblemáticos é então a tal Basílica Paleocristã. Este monumento, datado do século IV, foi construído sob uma antiga oficina de salga que foi abandonada e que depois foi transformada posteriormente em cemitério. Ainda hoje se pode ver os frescos desta basílica, porque ainda estão preservados. Tudo indica, portanto, que esta foi uma cidade bastante próspera, com uma população típica de um grande centro portuário e que, para além da sua comunidade indígena, também era um porto de encontro entre gente de todo o Império, desde as comunidades do Norte da África, dos gregos, ou até mesmo há vestígios de uma presença de uma comunidade judaica. Apesar dos inúmeros trabalhos de escavações arqueológicas que este sítio tem sido alvo ao longo destas últimas décadas, ainda muito existe por descobrir. Só uma pequena parcela do que foi Troia Romana está descoberta. E acredita-se que ainda existe uma vasta área por desvendar, suspeitando-se que apenas 10% da cidade tenha sido realmente escavada. Apesar do saque e da destruição a que esta zona já foi alvo, ainda muito existe também para desvendar no fundo do mar. Várias campanhas de arqueologia subaquática foram conduzidas e existem muitos vestígios para serem revelados. Hoje em dia é estritamente proibido mergulhar nestas águas de forma a proteger este património subaquático de mais saques e também de mais destruição. Desde o projeto turístico de requalificação da Península de Troia que este sítio tem sido alvo de atenção. Em 2005, uma equipa de arqueólogos contratados teve o seu cargo a conservação, manutenção e valorização deste sítio arqueológico de Troia. Mas não é algo fácil, não só pela extensão das ruínas, que tem aproximadamente 1,5 km, como também pela exigência deste trabalho a nível interdisciplinar e pela complexa articulação entre as várias equipas e de várias áreas. Apesar disso, os trabalhos de escavação e não só continuam a decorrer ao longo destes anos todos. Em 2011, no entanto, deu-se finalmente o primeiro grande passo de valorização deste projeto, deste sítio arqueológico. Criou-se assim um percurso pedestre de visita com painéis interpretativos que se encontra aberto ao público desde fevereiro de 2011. No entanto, muito falta para qualificar Troia em todo o seu potencial, como um complexo industrial único em toda a Lusitânia. A primeira curiosidade de hoje relaciona-se com a primeira vez que as ruínas romanas de Troia foram sujeitas a uma escavação arqueológica. Existe uma zona de habitações formada por um alinhamento de edifícios ao longo da orla costeira que tem a designação Rua da Princesa. Este nome foi dado em homenagem à rainha Dona I, que ainda quando era princesa, participou na primeira escavação feita em Troia. Este núcleo foi escavado também pela Sociedade Arqueológica Lusitana, onde se descobriu um edifício com resto de chão e primeiro andar, que ainda tinha um pavimento em mosaico e uma pintura mural. Também nesta escavação foram efetuados os primeiros desenhos arqueológicos de uma área residencial da cidade de Troia Romana. Outra curiosidade relaciona-se com a capacidade de produção que existia. existem 79 tanques que estão completos ou suficientemente bem conservados para se calcular a sua capacidade. Para encher os tanques com 80% de peixe e 20% de sal, eram necessários 760 toneladas de sardinha e 350 toneladas de sal, o que equivaleria a uma capacidade de 1.430.000 litros, o que claramente afirma que este complexo industrial era o motor económico do Baixo Sado. A recomendação literária de hoje recai sobre o artigo intitulado Ruínas Romanas de Troia, a valorização de um património singular, um artigo de Patrícia Brum, onde se descreve detalhadamente este complexo industrial romano e onde se explica a importância dos trabalhos que têm sido realizados nas ruínas de Troia. Pode encontrar este artigo na revista Musa, volume 4, do ano de 2014. Também está disponível online. Pode igualmente visualizar um pequeno, mas bastante informativo vídeo que nos inicia a viajar nas ruínas romanas de Troia e ter uma noção mais ampla sobre este tema. O vídeo pode ser visto no YouTube e tem o título Ruínas Romanas de Troia, os Romanos na Foz do Sal. Também na plataforma RTP Ensina pode aceder a diversos vídeos sobre a história do Rio Sado em tempos romanos e sobre as ruínas romanas de Troia. Espero que tenham desfrutado deste episódio. Voltarei em breve para outra viagem em Portugal com história. Até breve.